Vamos orar, pedir a bênção do nosso Deus. Pai Santo, te louvamos e bendizemos a ti, Senhor, pois tu és digno de todo louvor e toda adoração. Suplicamos-te, ó Deus, que estejas conosco nesse estudo, nos ensine a tua palavra, nos ensine, ó Deus, a caminhar segundo a tua boa vontade, segundo a tua boa mão. Nós carecemos da tua graça, Senhor, nós carecemos do teu favor. Carecemos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, segundo a tua boa mão, para o louvor do teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, e suplicamos, nos ensine a tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, no título do nosso estudo, eu falei para o Fabrício um título, mas é outro. Não é longanimidade amorosa, não. É tolerância amorosa. Então, hoje, e essa aula ela vai ser dividida em duas partes, né? Tem muito conteúdo. Eu começo a trabalhar o material aí e falo, poxa, tem muita coisa aqui. Então, ela vai ser dividida em duas partes. Por quê? Antes de falar da tolerância, eu vou abordar um pouco acerca da intolerância. Tá? Por quê? Em alguns momentos, o crente precisa ser intolerante. Como eu vou falar aqui, dar mais orientações acerca de como ser tolerante, é importante trabalhar o aspecto anterior, a importância da intolerância. E para isso eu vou trabalhar três textos base e mostrar para vocês exemplos bíblicos de intolerância, ou melhor, de tolerância em contextos inadequados que resultaram em catástrofe, em queda. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouco esse conceito hoje. Na próxima semana, talvez eu faça de novo uma pesquisa, porque na próxima semana nós já vamos abordar a questão da tolerância, que é correta e que é bíblica, e a intolerância, que é correta e que é bíblica. Tem de novo aquele questionário de momentos em que o crente expressa intolerância, e essa intolerância é pecaminosa. Então, hoje nós vamos trabalhar o conceito da intolerância tolerável. Então, vamos falar sobre a intolerância tolerável. O que, que é isso? É quando nós não toleramos o pecado. Tá bom? O que é tolerar? O que significa tolerância?
Aceitar.
Aceitar.
Não,
isso daí já é uma outra, já é uma omissão. O fingimento de algo já se torna meio que uma omissão. A ideia da tolerância é a ideia de suportar, de aceitar. Você suporta algo que não te agrada. Em alguns momentos, é ruim e inadequado suportar algumas coisas. Você não pode suportar. Quando você faz isso, você está sendo intolerante. Mas nós temos que ter uma boa noção de qual deve ser o objeto da nossa tolerância e da nossa intolerância. Resumindo, e vai ser rápido esse estudo de hoje, o que não devemos tolerar? Tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. E tudo que contraria a palavra do Senhor tem um nome. E o nome é? Pecado. Tranquilos. Está resolvido o problema. Então hoje eu vou mostrar um pouco acerca desse ponto, para que na semana que vem a gente já tenha muita base para falar. Poxa, às vezes eu tenho que ser mais tolerante. Porque tem um conceito muito interessante. Às vezes nós achamos que algo é pecaminoso e intolerável, quando na verdade não é. É só uma diferença. Ah, eu gosto desse jeito e eu gosto desse. Ah, mas eu não suporto isso. Aquilo ali é pecaminoso. Com base em quê? Lembre-se, todas as vezes que nós formos definir pecado, não é baseado no que eu acho, no que eu gosto, no que eu sinto. É baseado no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que algo é pecado, é pecado. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Se a palavra de Deus diz que algo não é pecado, ah, mas não tem mais. Não tem mais. Ah, mas às vezes tem uma questão que não é pecaminosa, mas a motivação é ok. E a palavra diz que isso é pecado. Mas a gente precisa ter muita sabedoria. Lembre-se que numa das nossas aulas sobre a confrontação que a gente falou aqui, eu abordei a ideia de que a gente deve ir até um irmão e confrontar quando ele pecar contra você. Mas quando ele pecar, não é quando eu acho que o que ele fez é pecaminoso. Não. Você precisa ter base. E a nossa base é a palavra de Deus. Tendo dito isso, existem as coisas intoleráveis. E quando o povo de Deus tolera o intolerável, a tendência é catástrofe. Cair, se afundar. E a gente vive em um mundo que prega tolerância para todo tipo de aberração, para todo tipo de pecado. A gente estava aqui no dia da reunião dos casais e os irmãos comentando casos de igrejas que são lideradas por homossexuais. Pessoas que são envolvidas na aberração da homossexualidade e dizendo que aquilo é normal, que é aceitável, que a igreja precisa tolerar essas coisas. E não, gente, quando a igreja começa a tolerar certos tipos de pecado, problema. E eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos, e eu quero mostrar para vocês o caos quando a igreja tolera o que é intolerável. 1 Samuel... É muito interessante. Esse livro é maravilhoso. Assim como qualquer livro da Bíblia. E lembre-se que toda escritura é inspirada. Então, toda escritura é útil. Inclusive Samuel. Assim como as genealogias. Assim como crônicas. Assim como os números em números. Assim como Ezequiel. Né? Ezequiel é tanta visão que você chega uma hora que você não sabe onde é que você está mais, né? Estou vendo um círculo e olho no meio do círculo e asa e bicho voando. O que é isso, gente? E o homem está deitado de um lado e tem que ficar deitado. Mas toda a escritura é inspirada. 1 Samuel também. 1 Samuel tem alguns aspectos interessantes. É uma narrativa e o objetivo, um dos objetivos, lembre-se, quem está escrevendo, talvez aqui já tenha alguns escritos de Samuel, alguma coisa de Natan. Tem aqui um grupinho que está escrevendo isso daqui. E os autores têm trabalhado o conceito de que o livro foi escrito para os leitores da época dos reis. E havia um conflito, havia uma questão. Porque quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E normalmente, quando se tinha um rei, aquela dinastia era a dinastia real. E o próximo rei deveria ser filho de? Normalmente, tradicionalmente, culturalmente, filho de? Saul. E o próximo? Também. E o próximo? Mas quem é? Quem foi o segundo rei? Davi. Não foi Davi? O que é que Davi era de Saul? Nada. E aí tinha aquela questão. Será que Davi de fato é rei? Ou será que ele foi apenas um usurpador? Quem aqui gosta de novelas e gostava de novelas há um tempo atrás e assistiu a Usurpadora? Pecadora. Eu também era pecador. Era muito bom. Era muito bom. Paola Bracho. Era bom demais. Aquelas novelas mexicanas, né? Cheia de... Era legal. Divertido. Época de pecado, mas Deus transforma. Hoje a gente assiste Jesus, né? A Terra Prometida, Gênesis... Deus converteu o meu coração. Não assisto mais Globo e SBT, agora é só Record.
Record é a Fazenda.
Não, a Fazenda a gente pula. Eu só assisto a Fazenda, porque depois é Fala Que Eu Te Escuto. Então, para não perder o Fala Que Eu Te Escuto, eu fico ali acordado assistindo a Fazenda. Então, é só questão de conveniência, sabe? Para a gente não ter problemas. E vai que eu durmo, né? Para não cochilar. Exatamente, exatamente. Então, tem uma justificativa aí. Mas beleza, por que eu estou falando tudo isso? Porque, então, Davi seria simplesmente um usurpador. Alguém que veio e roubou o trono de Israel. Por que que o povo... Imagina as tribos divididas e o pessoal dizendo, não, a tribo certa é aquele grupo ali. Mas por quê? Se Davi roubou o trono de Saul, por que que Davi e a dinastia de Davi, que é de fato a dinastia real? Então o livro inteiro vai mostrar esse aspecto do que é de fato versus o que não é. Então você vai ver que o livro aponta para vários contrastes. Por exemplo, quando a gente fala em Samuel e a história de Davi, a gente olha para a história de Davi e Golias como se fosse Davi o protagonista e Golias o antagonista. Né? O confronto ali, Davi e Golias, é quem? É Davi e Golias. Todo mundo estuda e aprende desse jeito. Né? E aí Davi veio, pedrada na testa do gigante. Aí o pessoal, tá vendo? Davi, e quem vai dar aula para crianças... Aí fala, não, Davi deu uma pedrada e matou o gigante com uma pedrada. Ele só derrubou. Então, quando você for falar para a criança, fala, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça e você, né, cortou essa veia e sangue para lá. E aí Davi ficou, né? Conte isso numa linguagem de criança, sabe? Igual suquinho de uva, assim, o pessoal... toma cuidado, mas ali teria classificação indicativa se a gente fosse contar essa história com os detalhes e a precisão que tem. Mas fala assim, ele deu a pedrada e depois matou. Como? Leia a Bíblia e faça oração, aí você vai aprender. Só que o confronto ali, primariamente, não é Davi e Golias. Você tem dois povos guerreando, de um lado os filisteus, do outro Israel. O guerreiro mais forte dos filisteus, desafiando Israel e o Deus de Israel. Quem era a figura que deveria tomar a frente e guerrear? Saul. O confronto principal ali é Saul e Davi. Lembre-se, Davi foi ungido rei. E Deus está confirmando que ele de fato é o rei. Porque quando ele chega ali, que ele vê aquela afronta, ele fala, não é possível. Não é possível que esse incircunciso está falando essas coisas e ninguém faz nada. E aí você percebe o conflito. Não é, tá certo, vai ter o conflito de Davi e Golias, mas o principal ali é Saul e Davi. Para mostrar que não era Saul. Ele não estava cumprindo com as suas funções reais. Davi, por outro lado, embora a gente ache que ele era pequenininho, ele não era tão pequenininho assim, tá? Tem alguns argumentos aqui no texto. Ele não era tão pequenininho. Aquela fala, Davi era pequeno em comparação com Golias, sim. Né? Mas, no geral, ele não era tão pequenininho. Tá? Depois eu trabalho isso com vocês. Mas ele se mostra como um real guerreiro. Alguém que tinha a capacidade de governar Israel. Então você vai começando a perceber os contrastes. Porque não era Saul, era Davi. Não era Saul, era Davi. Aí tem uma história muito interessante, porque perceba, qual seria o melhor dos mundos? Se Davi, por uma razão, tivesse se casado com uma filha de Saul, e eles tivessem um filho, esse filho seria a melhor pessoa para ser o rei de Israel, não teria problema. Porque é descendente de Davi e de os reis de Israel. O que é que Deus fez? Porque Davi casou com uma filha de Saul, não casou? Eles tiveram filhos? Não teve. Ele cerrou a madre dela. Por quê? Porque a ideia era mostrar. É a dinastia de Davi. Davi é o rei de Israel. Não é Saul. Davi é o rei de Israel. Não é Saul. Percebe? Alguns contrastes. Mas antes de... E por que tudo isso é importante? Dentro da estrutura, para provar para aqueles leitores que o reino do sul foi o reino que Deus escolheu. A outra parte era a parte rebelde. Mas pensando teologicamente, a gente vai ler em Gênesis, não, Mateus, né? Que eu tô confundindo lá, porque hoje eu li a Bíblia japonesa do Carlão, ele tem uma Bíblia japonesa, eu fui falar que eu sabia ler, falei, ó, vou ler aqui, ó. Aí, primeira parte, comecei, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí ele, mas aí é só um Novo Testamento. Eu falei, opa! É que o meu Novo Testamento é diferente, né? Aí eu voltei para Mateus. Genealogia de Jesus, filho de Jesus Cristo, filho de Davi. O fato de Davi ser rei em Israel dá base para nós dizermos que Cristo é o rei de Israel. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei por natureza. Ele tinha o direito de ser rei. Ok? Era só para dar esse contexto aqui, para mostrar algumas coisas. Tem vários confrontos que você vai percebendo no texto e fala assim, mas por que aconteceu isso? Por exemplo, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele fez? Não fez. Se ele tivesse feito, a justificativa do povo poderia ser correta. Ele usurpou o trono de Davi, mas não. Ele, o tempo inteiro ele falou, não vou tocar no ungido de Deus. Ele não tocou. Ele foi o rei legítimo, foi aclamado pelo povo. Ele poderia chegar e fazer isso, só que o povo não iria recebê-lo. Mas ele foi nos moldes corretos, porque Deus tinha dado o trono para ele. E era assim que deveria ser. Só que há outros confrontos do que é e o que não é. E o primeiro confronto do que é e o que não é encontra-se aqui entre Samuel e a família de Eli. Esse é o primeiro confronto que a gente encontra. E por que que o pastor está falando tudo isso? Para argumentar acerca da intolerância, quando ela precisa. Porque quando não há, há problemas. Então você tem a história de Eucana e suas mulheres. Né? Toda aquela história, Eucana tinha uma mulher, e essa mulher não podia ter filhos. Aí ele tinha outra mulher que tinha filhos. E aí a mulher triste, ele fala, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? E aí quando a gente estuda o texto, a estrutura, tudo, a gente pode entender que Ana poderia chegar e dizer assim, não. Sabe por quê? Pela ordem que se encontra aqui, o texto fala de Ana e Penina. Ana e Penina. A forma como o texto é desenvolvido parece nos mostrar que Ana foi a primeira mulher. Só que ela não podia ter filhos. O que ele fez? Penina, que poderia ter filhos. Então, ela, para ele em si, que faz esse questionamento tolo, ela não foi suficiente. Porque ele precisou de outra mulher para ter filhos. Porque ele gostava de Ana. Penina era a mulher que ele tinha e que tinha filhos. Você percebe a estrutura do texto apontando para isso. Tem toda aquela história, ela ora. E aí tem algumas coisas interessantes no texto, alguns contrastes, né? Capítulo 1. Nós temos Ana orando, né? O texto diz assim, no verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha o contexto, olha a situação dessa mulher. Ela está amargurada. E ela vai ao Senhor e chora, e ora abundantemente. E fez voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, não passará navalha. E ela fez esse voto, e orou constantemente. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque você vai perceber um contraste muito importante aqui. Às vezes, nós somos rápidos em julgar as outras pessoas e colocar pecado nas atitudes das outras pessoas que estão de lá. Mas quando é do lado de cá, a gente se torna tolerante e tardio em apontar erros. Ele olhou e ele já julgou. Ele só está vendo ela ali orando. Ela falou, está embriagada. Julgando ele que ela estivesse embriagada. E aí, o que ele vai dizer? Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele falou, sua cachaceira, para de beber. Em outros termos, até quando você vai ficar aí, caída, bebendo desse jeito? Para de beber. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ele não conseguiu identificar uma atitude devocional de alguém que estava em desespero do pecado. E dentro desse contexto, ele foi intolerante. Ele aí, assim, se ela realmente estivesse pecando, faz sentido. Mas ele foi muito rápido para ver pecado onde não tinha pecado. Vamos lá. E aí ele vai dizer, né? Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Algumas coisas interessantes aqui, mas não é o foco. Mas você percebeu a mudança? Atribulada, triste, amarga na alma, mas depois que ela se derramou perante o Senhor e confiou na palavra do servo de Deus, pode-se dizer a palavra do Senhor, porque Deus estava usando ele como um profeta, de fato. O texto diz que ela se foi seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Aqui nós temos um pouco do resultado da oração. A oração muda a nossa face. Nos tira da tristeza para a alegria. Ah, mas ela já estava com o filho? Não. Mas ela só confiou. Ela derramou-se perante o Senhor. E ela entendeu. E de fato, Deus estava profetizando através de Eli. Porque, veja, Eli era um homem justo. O maior problema dele, assim, justo não. Mas assim, um homem não era tão ruim. Assim, ele era um servo. No texto vai mostrar, por exemplo, que Samuel servia sob Eli. Ele era, de fato, um homem de Deus que estava a par do cuidado da casa de Deus. O grande problema dele foi a tolerância para com o pecado que envolvia a sua família. E, de algum modo, ele até participava. Samuel nasce, é consagrado, aí todo mundo conhece a história, né? O texto diz que é interessante algumas coisas aqui, eu vou ler. É interessante. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, é interessante isso, porque a oração dela é, se te lembrares e não te esqueceres da tua serva, aí o texto fala que o Senhor se lembrou dela. Lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e passava o devido tempo, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Eucana, olha só, aparentemente, o apego materno dela aqui estava meio que, né, titubeando assim, de um certo modo, o texto parece mostrar que ela, vamos entender, né, a criança não tinha um ano, ela vai entregar o filho assim para o Senhor? Só que aí Eucana é usado de um certo modo para lembrá-la da promessa. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Fez um voto? Pague o seu voto. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles ali adoraram ao Senhor. Aí tem o cântico dela. Tem muita coisa aqui, mas eu não vou trabalhar tudo. Aí, beleza. Surge o que é e o que não é. Surge a casa que fica e a casa que não fica. Aparece já um primeiro contraste. Na oração de Ana, ela vai apontar contrastes, né? O que Deus levanta um, abate o outro. Então, ela vai mostrar aqui alguns contrastes. Mas aí, depois da oração dela, no verso 11 do capítulo 2, diz assim: Então Eucana foi se arrumar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli, sob a tutela de Eli. Eli era o homem de Deus que estava sendo usado para o serviço, e ele estava servindo sob a autoridade e o ofício de Eli. E aí o texto começa no verso 12, falando dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Isso é interessante, porque quando ele acusa Ana de estar embriagada, ela diz: não me tenha por filho de Belial. E agora o texto está dizendo que os filhos dele eram filhos de Belial. Eram homens de pecado, eram homens, seria um termo aqui, vamos usar aqui um termo mais comum, seriam vagabundos. Pessoas que estavam envolvidas em todo tipo de pecado. E ele olhou para Ana como se ela tivesse uma conduta dessas, enquanto os filhos tinham uma conduta dessas. Aqui a gente começa a perceber um contraste. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que... E aí eles começam a descrever como que os homens que deveriam servir o Senhor na casa do Senhor estavam agindo. Percebam. No?
Depois do filho de Belial, bastante interessante. E não se importavam com o
Senhor. Isso, eu não terminei, né? De ler o texto. E não se importavam com o Senhor. Isso é terrível. Porque o texto vai mostrar depois esse contraste. Eles eram filhos de Belial e eles estavam um pouco se lixando para a obra do Senhor, para o Senhor. E aí o que o texto vai descrever agora, a conduta deles, é para mostrar que eles não se importavam com o Senhor. Soninha? É um termo que é utilizado para seria algum termo pejorativo. Não é bem, não é que a gente olha e já acha, ah, é algum tipo de Deus? Não, é só um termo para alguém, um vagabundo, alguém que não tinha compromisso com o Senhor, né? E aí, por que eles não se importavam com o Senhor? A explicação vem na sequência. Pois o costume daqueles sacerdotes, e aqui a gente já toma um choque, esses homens que são filhos de Belial e que não se importava com o Senhor, eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão. Eles foram responsabilizados, ou eles tinham a responsabilidade de cuidar da adoração na casa do Senhor. Eles eram homens que tinham, pense, eram os pastores. Eles eram os pastores. Eles deveriam dar exemplo, eles deveriam ser o exemplo dentro daquele povo.
Eles eram da Levi.
Da tribo de Levi, mas especificamente da tribo de Adão. Isso. Porque tem um ponto aqui interessante. Todo sacerdote é levita. Mas nem todo levita é sacerdote. Porque sacerdote é um grupo dentro do grande grupo. Eram os filhos de Arão. Então, era um grupo dentro de um grupo. Então, todo levita servia como sacerdote? Não. Os filhos de Arão, sim. Né? Então, eles eram da linhagem de Arão, homens que foram separados por Deus para servir no templo. E olha só o costume deles. Esse era o costume deles para com o povo. Era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fez a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles estavam tratando a oferta de Deus, aquele momento de adoração, como lixo. Eles estavam desconsiderando toda a lei. E veja, esses homens, eles tinham uma parte do sacrifício, mas não era o que eles queriam. Não era assim que funcionava. E tem alguns elementos. Lembre-se, quando estiver estudando narrativas, preste atenção às características físicas, emocionais, que são descritas no texto. Isso é interessante. Mas o que eles estão fazendo? Vap. Que vinha, e era três pontas. Um de uma ponta só já ia pegar muita coisa. Três pontas pega muito mais. E a gordura não era para eles. Deus queria a gordura para ele. Então tá vendo? Quando tiver churrasco e tiver aquela picanha, separa a gordura, deixa no cantinho. Que Deus vai pegar através do seu servo, o profeta ou pastor. Mas eles estavam desprezando. Veja, nada disso aqui nós devemos tolerar. Isso aqui é intolerável. Então perceba, a gente vai falar na próxima semana sobre o que tolerar. E hoje estou falando sobre o que não tolerar. Tudo isso estava acontecendo dentro da igreja. Isso é interessante porque às vezes dentro da igreja surgem pecados semelhantes. Ah, tem alguém comendo mais carne que o outro? Não é isso. Mas tem gente vivendo em pecado. E a igreja tolera o pecado. O fim, meus irmãos, é terrível. Quando a igreja tolera o pecado, e às vezes pecado escancarado, a igreja vai sofrer. Igreja que não atua adequadamente com as suas marcas, a igreja que não prega a palavra com fidelidade, a igreja que não administra adequadamente os sacramentos, a igreja que não exerce a disciplina, é uma igreja fadada ao fracasso. É uma igreja fadada ao fracasso. Quem são estes homens que estão desprezando o Senhor e a sua oferta? Sacerdotes. Filhos de quem? Do sumo sacerdote Eli. O chefão, no que se refere à adoração, não fez nada. É interessante que Samuel, ele vai ter uma grande lição acerca da criação de filhos. A gente vai ver que os homens que são descritos aqui, de um certo modo, fracassaram na educação dos filhos. Eli, Samuel. Por que que o povo pede um rei? Porque os filhos de Samuel não eram adequados. Davi. Então a gente tem muito a aprender. Mas, no momento, estamos vendo o que é intolerável e estava sendo tolerado. Quando a igreja tolera o intolerável, ela está fadada ao fracasso. E estou falando tudo isso para que na próxima semana a gente fale: existem coisas que precisamos tolerar, não pecado. Pecado sempre foi e sempre será intolerável. E vem o contraste. Enquanto esses homens desprezavam a oferta do Senhor, verso 18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela conheceu e ela concebeu e teve filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha o contraste. Os filhos de Eli, homens de Belial, que não se importavam com o Senhor, numa ponta. Na outra ponta, eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí você tem Samuel. Servia diante, ou ministrava perante o Senhor, e no final, crescia diante do Senhor. Quem está perto do Senhor e quem está distante do Senhor. Olha só o contraste. E tudo isso para mostrar quem é e quem não é. O Senhor retira aqueles que desonram o seu nome. Aí vem Eli e repreende os seus filhos. Eli, porém, já muito velho. E ouvia, olha só, por que que há tolerância. E por que que a casa dele vai fracassar. Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Percebe como vai piorando o pecado deles? Havia nos contextos de adoração algumas prostitutas cultuais. Mulheres que adoravam a deuses pagãos. Então, essas mulheres que serviam aqui não eram mulheres adequadas, que serviam e eles vinham e abusavam delas. Não! Eram mulheres prostitutas. E eles estavam entrando em uma adoração pagã, se deitando com as mulheres, com as prostitutas, que serviam a deuses pagãos. É um contexto terrível. Se a gente olha assim com mais detalhe, a gente fala, gente, esse era um sacerdote. Eles serviriam conduzir o povo. Olha o que eles estavam fazendo. Todo Israel sabia da fama deles. Eli ouviu tudo isso porque a fama era geral. A fama era geral. E aí o texto continua. As mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo, ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Você percebe as expressões de ênfase? Todo o povo, constantemente, de todos os seus, do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. O grande problema deles aqui, o problema que agravava ainda mais a situação, é porque eles não estavam simplesmente pecando. Eles estavam conduzindo o povo ao pecado. Quando a igreja tolera pecado, a igreja conduz o povo ao pecado. Quando a gente fala sobre a disciplina, um dos objetivos da disciplina é que ela sirva de exemplo para que os outros não caiam no mesmo erro. Porque o que nós estamos manchando quando permitimos o pecado dentro do povo e pecados gritantes é que o nome de Cristo seja manchado. O nome de Deus seja desonrado. Então, é importante intolerar algo que é contrário ao Senhor. E o texto continua. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor o quis queria matar. E aí vem o contraste. Lembra-se do mais? Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Enquanto os filhos de Eli eram famosos pelo seu pecado, Samuel crescia e recebia o favor dos homens por causa do seu procedimento e a sua vida diante de Deus. Mas o que nós estamos percebendo, alguém pode olhar para isso e falar assim, tá vendo, mas Eli não foi tolerante. Ele repreendeu os seus filhos. Não é isso que Deus vai dizer mais à frente. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, a gente não faz a menor ideia de quem seja esse homem de Deus. Às vezes isso é importante. Às vezes os servos de Deus não vão ser conhecidos pelo nome, mas serão usados para o Senhor para fazer algo muito grande. Então não se importa se o seu nome não for reconhecido diante dos homens, porque diante de Deus, esse homem está registrado na palavra de Deus e ele honrou o Senhor falando em nome do Senhor. A gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe qual era a família, não faz a menor ideia. Mas qual que é o ponto principal? Ele era homem de Deus. E ele falou contra Eli: assim diz o Senhor, não te manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar um incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Isso aqui é interessante. Se a gente ler com atenção, a gente vai perceber que, além de tolerante, Eli era conivente. Ele estava comendo também, sabe aquelas garfadas que eram dadas no tacho? E aquelas gorduras que eles pegavam para fazer o churrasquinho secreto ali, né? A carne descansada, né? Lá de Israel, dos sacerdotes, né? O que que ele estava fazendo? Ele estava comendo. E tem algo interessante. Eu falo demais, né, gente? Desculpa. Mas é que é muito interessante, não dá para passar desapercebido. Eu falei para vocês, quando estiver lendo narrativa, preste atenção às características emocionais, características físicas. Isso é importante, isso quer dizer alguma coisa. O texto está dizendo que Eli estava honrando mais os filhos do que a Deus, tolerando os pecados dos filhos que eram intoleráveis perante o Senhor. E como que ele estava fazendo isso? Além de não repreendê-los no rigor que era devido, ele estava sendo conivente comendo a carne. O texto diz: você está se engordando junto com eles. Pergunta: por que que Eli morreu? Alguém lembra como é que ele morreu? Estando ali sentado numa cadeira, perto ao altar, recebeu a notícia que os filhos morreram. O que que ele fez? E o texto explica por que que ele quebrou o pescoço. Porque ele era gordo, ele era muito pesado. Mas por que que isso é importante? Porque o texto está mostrando: o pecado dele o conduziu à morte. Isso significa que quem come demais vai morrer quebrando o pescoço? Não é isso, gente. Mas é só para deixar mais claro. E através da característica física dele, acusar ou deixar bem claro o pecado dele. Ele era conivente com os filhos. Ele era conivente com o pecado dos filhos. Então não foi à toa que ele caiu e quebrou o pescoço, porque era gordo. Ele era pesado. Mas ele era pesado porque ele comia junto com os filhos daquilo que era para o Senhor. Características físicas são importantes, tá? Em narrativas. O narrador não usa isso à toa, tá bom?
Quando fala sobre as ofertas, seria alguns utensílios ou as ofertas que o povo estava trazendo, eles também se aproveitavam dessas ofertas?
Pelo que a gente lê lá, é mais as comidas mesmo. A comida, a carne que era sacrificada. Pode ser que tivesse uma outra coisa ou outra, uma coisa ou outra, né? Mas a gente não tem isso tão claro aqui. Mas o que a gente sabe é que eles estavam comendo as comidas que não eram para eles. Porque tinha uma porção do sacerdote. Mas o que que eles estavam fazendo? Pegando além da porção. Então, eles estavam pisando as ofertas do Senhor, de carne, de manjares, como o texto vai dizer. E por isso que ele estava engordando. E por isso que quando ele morre, o autor faz questão de dizer que ele quebrou o pescoço, porque era pesado.
Todas as ofertas naquele tempo, acredito eu, eram animais.
Mas tinha outras. Então tinha animal, tinha bolos, tinha farinha, tinha azeite. Mas era mais nesse contexto aí de animais. Era uma cultura agrícola, é assim que fala, né?
Pecuária,
agrícola. Então tinha essas ofertas aí. Mas perceberam desse detalhezinho? Ele está envolvido. Por isso que a descrição da morte dele não é à toa. Ah, cadê? Onde é? Aqui. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. É pesado, viu? É muito pesado o que Deus está dizendo para ele. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linha, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Vocês entenderam por que os dois filhos dele morreram no mesmo dia na batalha? Quando o neto dele nasce, tem ali a descrição do nome, foi-se a glória de Israel. Não é à toa. Ser-te-á por sinal que sofrerá teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter o pedaço de pão que coma. É pesado o que Deus disse que vai fazer. É pesado. E o texto continua. Não vai dar mais tempo. Então não vou entrar na leitura do texto. Capítulo 3. O Deus que estava em silêncio passa a falar. O Deus que estava em silêncio passa a falar. E o pequeno e jovem Samuel é separado para ser um profeta, e bem simples, ele recebe a incumbência de profetizar contra Eli, que naquele contexto estava na posição de pai. Lembre-se, Eli criou Samuel desde pequenininho. Por isso que depois que Deus fala com ele, ele vem e ele fica ali quieto, não fala nada. Aí Eli vem e fala: olha, diga o que Deus falou com você, porque se você não falar, que isso aconteça com você. Aí ele conta tudo e não esconde nada. Depois daquele dia, fica confirmado, de Dan até Berseba, que Davi era profeta de Deus. Era o homem escolhido por Deus para falar a sua palavra. Aí o capítulo 4 acontece tudo que nós já conhecemos. O povo está perdendo, leva a arca, os filhos de Eli levam a arca, e o que é que acontece? Eles morrem, a notícia chega, Eli cai para trás, quebra o pescoço, porque era pesado, e também morre. Existem coisas intoleráveis que nós não podemos deixar passar. E o que nós aprendemos aqui é que quando o povo de Deus, que é incumbido da responsabilidade de não tolerar pecado, tolera, Deus não tolera. Deus não tolera. E ele age com mão forte. Ah, mas esse era o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e ele não mudou, porque ele é imutável. Deus é imutável, lembre-se, ele não muda. Não, mas lá ele era mais rigoroso, ele continua rigoroso. Ele continua rigoroso. Ele foi longânimo com esse povo. E ele é longânimo com o povo também de hoje. Então lembre-se, existem coisas a tolerar, e o pecado não é uma delas. Por que que eu estou falando isso? Para que na próxima semana a gente aprenda o que tolerar, já estando bem cientes de que pecado não é tolerável. A ruína da casa de Eli foi consequência da sua tolerância ao intolerável. Pesado, né? E aí a gente olha e fala: mas isso é coisa do Deus do Novo Testamento. Será? Apocalipse capítulo 2.
Pastor, não é porque em Atos, Ananias e a esposa.
Intolerável. Deus não tolera pecado. Deus não tolera pecado. Deus, ele é longânimo e nos suporta por um tempo. mas não para sempre. Então não brinca com Deus, não brinquem com Deus. Deus não, a gente não pode brincar com Deus. Vocês já viram aquele vídeo das pessoas que xingaram Deus? Aí fala, Deus não se brinca. Não brinca com Deus. Embora aquele vídeo. Mas não brinca com Deus. Deus continua sendo sério. Em Atos, uma mentira que foi levantada foi punida com a morte. A igreja de Corinto é interessante porque Paulo vai falar o seguinte, né, que algumas pessoas estavam tomando a ceia do Senhor de forma inadequada. E ele vai dizer assim, por essa razão que muitos entre vós estão doentes ou já morreram. É interessante porque ele relaciona o pecado quanto à ceia do Senhor com a causa da morte deles. Ah, mas era no contexto bíblico. Eu não brinco com Deus desse jeito. Eu não brinco. Eu acredito que Deus ainda pode, em algum momento, pesar a sua mão e fazer justiça diante do desprezo com a obra do Senhor. Mas nós temos algumas das igrejas de Apocalipse que são questionadas por causa disso. Elas são questionadas por causa da sua tolerância ao intolerável. A igreja de Éfeso? Não. A igreja de Éfeso era firme doutrinariamente. Surgiram falsos apóstolos, eles... Soma daqui. Vaza! Seus filhos de Belial. No entanto, eles perderam o primeiro amor. Eles perderam o primeiro amor. E sabe o que é interessante? Quando a gente fala de Éfeso, a igreja de Éfeso, a gente vai lembrar, a igreja de Éfeso foi plantada por Paulo. Teve lá, Paulo ficou um tempo a mais lá do que ele ficava em outros lugares. Paulo escreve uma epístola para a igreja de Éfeso. Paulo escreve para Timóteo, que pastoreou a igreja de Éfeso. Aqui João está lidando com, escrevendo para o anjo da igreja, porque eles doutrinariamente estavam bem, mas estavam desprezando o primeiro amor. E Deus disse que se eles não voltassem ao primeiro amor, eles teriam uma punição um pouquinho complicada. Deus iria tirar, né, do seu lugar o candeeiro. E não teve mais igreja em Éfeso. Não teve mais igreja em Éfeso. Você vai olhando a história da igreja... De fato, Deus fez isso. Mas não é esse o ponto. E não é essa igreja. A igreja de Esmirna? Firme. Era um povo que sofria pela causa do Senhor. E Deus fala, vai, sofra. Se for necessário, até a morte. Mas mantenha-se fiel. Ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Vocês estão... Como é que ele diz, né? Conheço a tribulação e a tua pobreza. Mas vocês são ricos. Aí chega na igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentaram a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí continua. Temos uma igreja tolerando o intolerável. Ele está dizendo, tem gente aí conturbando a igreja. Haja. Arrependa-se. Ai, como que eu vou me arrepender do pecado do outro? Arrependa-se por tolerar tal pecado. E lide com o pecado adequadamente. E aí a gente caminha um pouco mais. A igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, Deus está falando, eu estou contra vocês, eu tenho algo contra vocês. E o que, que é? Vocês estão tolerando o intolerável. A mulher aqui descrita, a gente não sabe se era alguém de fato ali naquele contexto com o nome de Jezabel, ou era uma mulher que o autor vai usar o exemplo da Jezabel lá do Antigo Testamento para apontar para a realidade pecaminosa dela. Mas o que, que ela fazia? Ela era uma profetisa, se dizia profetisa. E ela estava ensinando o povo, ensinando de forma contrária à palavra. Ela estava conduzindo o povo à idolatria e à prostituição. E o texto continua. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E veja, era uma mulher que estava na igreja. E Deus está dizendo, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha o que Deus vai fazer com essa mulher. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ele está falando da igreja mesmo, que está envolvida nesse mesmo pecado com ela. Ela vai cair de cama. Ela vai ficar doente. Assim como todos que se prostituíram com ela. Já, pelo que o teor do texto, já não há mais solução para ela. Mas para o povo de Deus que... E veja, é estranho, né? O povo de Deus que está envolvido no pecado, Deus ainda está dando chance de arrependimento. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas fundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ele está apontando para algo terrível aqui. A igreja estava tolerando o intolerável. Ele falou, vou punir a mulher que está fazendo isso, e vou punir parte da igreja que está envolvida nisso. E aqui com morte e doença. Parece um pouco com 1 Coríntios. Eu não brinco com esse Deus. Então existem coisas intoleráveis que é sábio não tolerar. Ah, mas é um pecadinho que a gente consegue lidar. Não. Não. Pecado é traiçoeiro. Pecado é uma serpente. Você vacilou? Injeta veneno na sua veia. Aí fica difícil lidar com ele depois disso. Portanto, quando pensamos em tolerância, existem as coisas a tolerar. E a gente vai aprender na próxima semana pensando em resolução de conflitos. Mas o que tem que ficar bem fixo em nossa mente é que pecado não pode ser tolerado. Quando o pecado é tolerado dentro da igreja, há consequências. E com Deus não se brinca. Ele é aquele que sonda mentes e coração. Ele foi aquele que, desprezado no Antigo Testamento, no período de Eli, acabou com uma dinastia sacerdotal. Ele disse, é interessante, Deus, a forma como o texto expressa isso. Eu disse que eu faria isso, eu disse que eu faria aquilo, e eu disse que eu faria aquilo. Mas, longe de mim fazer tal coisa, né? E a gente pega um texto desse e fala assim, poxa, mas Deus muda de ideia? Deus mudou de ideia, ele prometeu que a descendência de aquela família específica iria estar naquela posição para sempre. E agora ele está dizendo, longe de mim fazer isso. Então a Bíblia diz que Deus é imutável, mas aqui o texto está dizendo que Deus muda. Não, não muda. E isso aumenta o teor do juízo. É como se ele mudasse diante de uma situação de pecado. Perceba, o Deus imutável, diante de um pecado tolerado, mudou. Ah, então Deus não é imutável. Não é isso. É que o texto quer dar esse choque mesmo. Mostrar Deus fazendo algo impossível diante do pecado e de como o pecado é terrível na vida da igreja. Então lembre-se, pecado dentro da igreja precisa ser tratado adequadamente. Adequadamente. Confissão, arrependimento e fé no Senhor. Pecados precisam ser trabalhados, né, dentro dos seus atenuantes e agravantes e tudo mais, mas precisa ser tratado dentro da igreja. Então perceba, quando o conselho lida com uma disciplina eclesiástica, a igreja não pode ficar ali, poxa, mas será que realmente necessita disso? Precisa, para o bem do todo, para o bem da igreja, e principalmente para a honra de Deus e para a honra de Cristo. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ah, eu não acho que necessitava desse negócio de disciplina eclesiástica. Ele também achou. Algumas igrejas em Apocalipse também achou. A igreja de Corinto também achou. E qual foi a consequência? Então, olha para o que a Bíblia diz. Eu acho, não é a resposta. O que Deus acha segundo a palavra dele? Essa é a resposta da nossa vida. Então, quando você tiver numa conversa e alguém falar algo assim, olha para o que a Escritura diz. E nós seguimos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, o que eu creio, e prática, o que eu faço. É a Escritura Sagrada. Ah, mas eu acho diferente. Não importa, e eu pouco me lixo porque você acha, se não for bíblico. Se o que você acha é bíblico, ok, vamos trabalhar a partir disso. Mas o que eu acho é cultural. O que eu acho segue o padrão do mundo. Sola mento. Porque se não for sola a escritura, para mim tanto faz. Não tolere o intolerável. Na próxima semana a gente vai aprender a tolerar o que é tolerável. Dúvidas?